CBN Dois Toques. Apresentação, Ricardo Silveira.
E o Neymar também deu tchau junto com toda a seleção brasileira e o Ricardo é pé frio. Não acertou nenhum resultado na seleção brasileira nessa Copa e acho que muitos outros brasileiros, assim como eu, também não esperava que isso acontecesse. 2-1 para a Bélgica, Ricardo. Eu apostei 2-1 para o Brasil.
Inverteu, né?
Eu acertei, só errei o time.
Mais uma vez, bom dia a você, Jaqueline, o ouvinte da rádio CBN. O pessoal comentou bastante a respeito do canário pistola, né? Mas o belga que acabou tendo mais felicidade, né? O pássaro belga na última sexta-feira. Depois de Cristiano Ronaldo, Messi, foi a vez de Neymar também arrumar as trouxinhas e retornar para a sua humilde residência com a eliminação da seleção brasileira. Primeiro, muito ruim, né, dos comandados de Tite. Na segunda etapa, uma atuação já bem melhor, porém insuficiente. Acabou sendo insuficiente para a classificação brasileira. A equipe criou várias oportunidades de gol, mas os dois principais jogadores, os atletas que poderiam fazer algo diferente para a seleção brasileira, em uma noite lá na Rússia bastante apagada, não é? Neymar e Felipe Coutinho. Foi destaque, né? Foi o principal jogador da seleção brasileira durante todo o Mundial, mas na sexta-feira acabou sendo bem neutralizado, né, pelo setor defensivo da Bélgica, e os belgas, Jaqueline, ouvinte da CBN, acabaram tendo cautela no segundo tempo, por isso até do crescimento do Brasil. Caso contrário, a Bélgica poderia ter ainda ampliado o placar e decretado vitória, mas um pouco mais elástica diante da seleção brasileira. O que chama a atenção é a postura, né, que os atletas tiveram no primeiro tempo. Não sei se entraram já com o pensamento de que a classificação estava garantida, não valorizaram tanto a seleção da Bélgica, e também muitos comentários, né, das pessoas que não têm aquele costume, né, de acompanhar o futebol europeu, e que o Brasil perdeu por uma seleção sem qualidade. A Bélgica não é à toa que foi considerada uma das favoritas ao título da Copa do Mundo antes mesmo do início da competição. E vem comprovando isso. Tanto é que dos semifinalistas é a única 100% de aproveitamento, que venceu todos os seus jogos na competição. Agora terá uma parada difícil contra a França, uma final antecipada, né? Já que a outra semifinal será entre Croácia e Inglaterra. Mas a seleção da Bélgica, o Brasil não perdeu para qualquer um. Perdeu para uma seleção muito qualificada e, em um geral, foi uma derrota menos traumática, né, se comparada às últimas eliminações da seleção brasileira. Teve o título em 2002, 2006 perdeu por 1-0 para a seleção da França nas quartas de finais, mas foi uma verdadeira bagunça aquela seleção, né? Teve aqueles episódios, aconteceram aqueles episódios lá em Vegas, de torcedora Maria Chuteira invadindo o gramado ali no treinamento, abraçar Ronaldinho Gaúcho e demais jogadores. 2010, aquela seleção bastante conturbada do Dunga. 2014 nem se fala, né? Os 7-1, e essa derrota por 2-1 foi a menos traumática, mas claro, havia aquela expectativa, como sempre acontece, do Brasil acabar conquistando o título. Quem sabe desta vez uma eliminação da seleção brasileira possa servir de lição. O 7-1 não serviu de absolutamente nada, porque não mudou absolutamente na organização do futebol brasileiro, não só pensando em seleção brasileira. Quem sabe para 2022 no Catar, o Brasil entre em campo, claro, sendo o favorito, né, um dos favoritos ao título, mas com a consciência de que não somente os brasileiros sabem jogar futebol. As outras seleções vêm evoluindo e o Brasil, se não ficar esperto, pode ficar para trás nos próximos anos.
E o Tite, fica ou não?
O Tite, acredito que deve permanecer e tem que permanecer na seleção brasileira. Ele pegou uma seleção há 2 anos atrás com reais possibilidades de não garantir uma vaga na Copa do Mundo. Um período bastante fracassado ali com o Dunga, 2 eliminações naquelas edições da Copa América, né? Perdeu para o Paraguai e no ano seguinte acabou sendo eliminado pela seleção peruana, que resultou a sua demissão, e o Tite conseguiu dar uma cara diferente, uma organização. são um padrão de jogo bem interessante. Com exceção deste jogo contra a Bélgica, que o Brasil teve quase que um apagão no primeiro tempo, o setor defensivo brasileiro era bastante consistente, né? Havia sofrido somente um gol na competição e os adversários, atacavam um pouco a seleção brasileira. Então agora com um período maior, 4 anos, um ciclo de Copa do Mundo, a tendência é de que o Tite, claro, aceitando o convite, de permanecer no comando técnico da seleção brasileira, possa fazer uma renovação que é necessária e colocar em campo uma equipe mais competitiva, projetando o ano de 2022 no Catar. Mas uma questão que precisa ser alterada na postura do Tite, é evitar aquele paternalismo, não é? Tirando o clubismo de lado, todos sabem que sou palmeirense, mas ele buscou muito, ele implantou muitas questões que deram certo no Corinthians. Mas tem uma diferença de comandar o clube e comandar a seleção. Não só o Tite, como outros treinadores de seleções lá da Europa também tentaram implantar muitas características das suas equipes na seleção. E é um cenário totalmente diferente. Aquela questão do Tite teimar com muitos jogadores porque foram fiéis a ele quando era treinador do clube ou até mesmo na seleção, isso não pode acontecer. Um período a longo prazo, uma temporada inteira, mais de 20 jogos como acontece no Campeonato Brasileiro, é compreensível que o técnico insista com alguns jogadores, caso do Gabriel Jesus. Mas em uma Copa do Mundo, um tiro curto, somente 30 dias, 7 jogos, a mudança ela tem que ser rápida. E o Tite acabou não mudando com rapidez. Quando mudou, já era tarde demais.
E você acredita que a França vai ser a campeã desse ano?
Vai ficar entre França e Bélgica, mas acredito que a seleção francesa ela tem uma qualidade um pouco maior e superior, se comparado à Bélgica, em um setor, o setor defensivo. O belga acaba sofrendo ali com lesões e jogadores um pouco mais experientes e lentos. Já a França tem uma dupla de zaga um pouco mais qualificada, um Titi e também o Varane, né, jogadores que não à toa atuam nas principais equipes do mundo. Um Titi é zagueiro do Barcelona e o Varane é zagueiro da equipe do Real Madrid. E a França tem um jogador que, ao meu ver, é o melhor da Copa até o momento, que vem desequilibrando, que é o Mbappé, que é jogador do Paris Saint-Germain e que a tendência possa ocupar ali o espaço de principal referência técnica da equipe do Paris Saint-Germain, e daí vai gerar um biquinho ainda maior por parte do Neymar. Esse também tem que mudar um pouco o seu pensamento para a Copa do Mundo. Claro, é o melhor jogador na questão técnica brasileira, mas enquanto ele não mudar a sua cabeça, dificilmente será o melhor do mundo daqui a alguns anos.
E vai ser jogão pela frente, né, Ricardo?
Jogão, amanhã é 3, né? Não tenha dúvida, né? 3 da tarde amanhã, com transmissão aqui da CBN, França e Bélgica, com a possível final antecipada. A outra semifinal na próxima quarta-feira, também às 3 da tarde, com a seleção da Croácia e Inglaterra. Pelo menos ficaram as equipes que jogam futebol um pouco mais vistoso. Caso a seleção da Rússia chegasse a uma semifinal e pudesse até ser o campeão, né, teria os seus méritos, mas com uma característica de jogo um pouco mais defensivo.
Igual o Brasil, né? Deixa eu desejar também.
Não tem a menor dúvida, mas o fato de serem equipes mais técnicas é importante projetando o futuro. Porque normalmente equipes que são as campeãs do mundo, o estilo de jogo é projetado, né, nas equipes já na temporada seguinte e até mesmo nas outras seleções. Então, como são equipes mais técnicas, o bom futebol, o futebol mais ofensivo, ele deve prevalecer. Caso contrário de vencesse a seleção da Dinamarca, ou vencesse a Rússia, ou até mesmo a Suécia, que tem um jogo muito mais defensivo, jogam por aquela chamada uma bola somente, né? Então a tendência de que os próximos anos do futebol mundial fosse com o privilégio para a defensiva. O pessoal ia pensar, pô, se a seleção for campeão mundial jogando dessa forma, a gente pode ser dessa forma campeão também. Mas como ficaram equipes mais ofensivas, o bom futebol, o futebol mais rápido, né, o futebol mais técnico deve prevalecer.
E na tua opinião, a grande final, França e Inglaterra, é isso?
Em minha opinião, acredito que França e Inglaterra devem ser os finalistas, né? E daí, no caso, teríamos um bicampeão mundial. Podemos ter um campeão inédito, né, Bélgica ou a seleção da Croácia, mas também a possibilidade real, e é o que eu acredito que deve acontecer, de um bicampeão mundial. Ou França ou Inglaterra. A França foi campeã em 98 e a Inglaterra meio roubado. Se tivesse o VAR naquela época, em 66, a Inglaterra não seria campeã do mundo.
Ricardo Silveira, e o seu favorito agora que o Brasil não participa mais?
França. Acredito que a seleção francesa deve ser a campeã do mundo. Claro, se a Bélgica passar, a Bélgica tem o favoritismo maior. Mas analisando os 4, a melhor seleção, a mais consistente, me parece a seleção francesa.
Valeu, Ricardo Silveira.
Valeu. Obrigado.
Vamos ver agora se esse palpite vai ser certeiro do Ricardo Silveira, a grande campeã desse ano, a seleção da França.